Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Ora, boa noite a todos os nossos ouvintes. Não é Pedro Magina, neste caso Joel Magina, nem Pedro Silva que estão no ar, sou eu, Hélder Ferreira. É o, vamos dizer, o recomeço desta nova época desportiva, 2024-2025, com o Passe de Letra, a começar uma série de entrevistas ao longo desta pré-época com vários intervenientes. Hoje tenho na minha companhia Emanuel Rezende, mais conhecido no mundo futebolístico por Manu, presidente da Associação Desportiva Alvarense. Era para estar também presente Ricardo Maia, mas por motivos imprevistos, não é? O novo técnico do Alvarense não conseguiu hoje estar presente nesta entrevista, portanto vai ser conduzida única e exclusivamente entre mim e o presidente do Alvarense, que certamente também irá representar bem as cores alvinegras, e portanto vamos avançar para uma entrevista que tem a duração de cerca de uma hora, para falar sobre vários temas, para olhar um bocadinho para o passado, olhar para o presente e aquilo que pode ser também o futuro deste Alvarense, sobretudo nesta nova época desportiva. E, Emanuel, começando por aquilo que foi a época passada, a Alvarense termina nessa segunda posição na tabela classificativa, na zona elite, não é, neste caso a Associação Futebol de Aveiro. Começou com muito fogo na fase inicial e destacada nessa primeira posição, depois há ali uma série de resultados menos positivos, sobretudo em confrontos no que diz respeito fora neste caso Marcos da Silva. Foi-se reencontrando aos poucos, ali alguma passagem de vários técnicos a passar também por aquela época desportiva, e na reta final tem uma boa reta e consegue então garantir esse segundo lugar que lhe dá o acesso à Taça de Portugal. Já iremos também falar disso, que há aí novidades também recentes relativamente à Taça de Portugal. Mas perguntava-te, no cômputo geral, uma época positiva dentro daquilo que era expectável no regresso a essa zona elite da Alvarense?
Boa noite a todos. Neste caso, hoje estamos aqui só os dois.
Dois, exato.
E eu, antes de mais, quero, portanto, justificar a ausência do Mister, porque foi mesmo um imprevisto que teve e, portanto, estará naturalmente disponível para aqui estar presente quando vocês assim o entenderem, e portanto da nossa
estaremos
parte
a contar certamente.
É só dar uma pequena palavra, porque de facto os imprevistos acontecem e quando assim é, torna-se difícil conseguir acautelar as situações. Pronto. Em relação à época desportiva, eu acho que podemos dizer muita coisa sobre a época desportiva. De facto, foi uma época de altos e baixos, com alguma falta de consistência a nível exibicional, sobretudo isso, mas se calhar diria que, e até te posso fazer essa pergunta, se no início da época estivéssemos a falar, no início da época, portanto anterior, numa época onde o segundo lugar é a posição, a classificação final, e portanto há uma ida à Taça de Portugal, consequentemente eu acho que toda a gente assinaria por baixo e toda a gente quereria portanto assegurar essa posição. Logicamente que num clube como o Alvarense nós temos que jogar sempre para ganhar, e essa será sempre o lema. Agora, pronto, há que perceber todo o contexto, todo o passado, e portanto isto é a palavra consistência, é a palavra certa para definir portanto o trabalho que tem vindo a ser feito, e portanto para não termos esses altos e baixos, portanto eu diria que o trabalho é um trabalho muito, muito, muito vincado na questão estrutural, na questão tanto das condições que têm que ser dadas, porque de outra forma quando tens recursos humanos que são valiosos, mas se não tiverem as devidas condições não há rendimento possível, e portanto é nisso que nos temos centrado. Obviamente satisfeitos por assegurarmos o acesso à Taça de Portugal e prontos para mais uma época desportiva que será com certeza muito exigente.
Ainda olhando, certamente, e já agora aproveitando a réplica, muita gente se calhar não estaria à espera eventualmente da segunda posição no início da época, apesar de ter havido alguns reforços efetivamente dentro do plantel da época passada, traziam qualidade, acrescentavam qualidade à equipa, e isso também se refletiu dentro do campo. Mas olhando ainda para essa época desportiva, a determinado momento vemos uma Alvarense avassaladora. com números ofensivos, com bastantes golos, Gonçalo Semedo em grande forma, depois o Everton também ali a complementar, o Nakadi Chipu a determinada altura, uma Varense destacada na primeira posição, o Lamas mais claudicante, é verdade, antes da mudança do técnico. Chegaste a determinada altura a ver essa Varense com esse envolvente toda, a sonhar que era possível essa subida já na época passada?
Obviamente que estaria a mentir se a determinado momento, acho que todos nós, todos os adeptos, todos os sócios e nós que ali estamos todos os dias, quer dizer, que também sonhámos, não é? E obviamente que se tivesse existido essa oportunidade, iríamos agarrá-la com toda a força. E portanto, isso internamente chegámos obviamente a ter essa linha de pensamento e pensar bem, se calhar, mas sempre com os pés bem assentes no chão, portanto, porque às vezes, portanto, não se pode pensar em subir. É óbvio que toda a gente quer ganhar, mas não se pode pensar em subir e depois não ter as condições desejadas para. Porque,
no para fundo, sustentar no Campeonato de Portugal.
Não é só questão de. O sustentar é extremamente importante, mas é aquilo que eu digo sempre, e não é isto, não é nenhuma desculpa, mas é a questão da infraestrutura. Nós temos que estar preparados para. Não basta dizer, não, vamos para o Campeonato de Portugal. E depois, outras exigências, se.
Mesmo a nível de condições de trabalho, não é?
Exatamente, paramos com outras exigências e, portanto, é essa tal estabilidade. Porque tu, vou brincar um bocadinho aquilo que disse, tens recursos humanos valiosos, não tens condições de trabalho, tu vais ter sempre altos e baixos. Porquê? Porque quanto mais os jogadores têm qualidade, as exigências também maiores vão ser, naturalmente, não é? E, portanto, tudo isto é um processo. E é um processo que se tem que fazer com esse equilíbrio, que é um equilíbrio que nós temos tido desde o primeiro dia. E portanto, quando eu olho para a época passada, eu vejo a época passada com muito daquilo que pode alimentar o futuro do clube, no fundo. Porquê? Porque esse trabalho tem sido feito de forma equilibrada, e portanto, e nós agora, o ano passado, disseste bem, tivemos alguns reforços de nomeada, e portanto jogadores como o Everton, como o João Pedro, portanto, com bastante,
não desgueirão também,
não desgueirão, mas portanto com bastante experiência até internacional. E portanto, e acreditaram no projeto. E, portanto, ao acreditarem no projeto, este ano acabam por não continuar, mas, portanto, isso não. Aqui a questão de não continuar nada tem a ver com aquilo que foi a relação, porque nós temos uma relação excelente, e são dois senhores, temos outros, mas claro. são dois senhores. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é, esse tipo de jogadores vêm para o clube, o trabalho desenrola-se com qualidade. Ao desenrolar-se com qualidade, o que é que tu ganhas? Credibilidade. É essa credibilidade que tu vai fazer alimentar o futuro. Basicamente é muito, muito resumidamente é isto. E portanto é nisso que nós temos trabalhado. E se calhar agora começamos a planear uma nova época. E o que é a diferença face ao passado? É que no passado nós tentávamos. O clube é um clube histórico. Não há ninguém que não queira jogar cá, não é? Mas depois já todas as condicionantes financeiras, condicionantes estruturais. E portanto é isso que nós temos que ir
passo a passo,
criando essa tal estrutura, não é? Que nos vai alimentar o futuro. Sem isso, nada feito. E portanto, no passado nós sentávamos com o atleta e tu tinhas 80% do tempo dedicado à questão de salários e atraso e não treinar e aquelas coisas todas que eu já ouvi aqui semanalmente.
E até tinhas aquela grande problemática que foi a questão do estádio, inclusivamente, também.
Pronto, a comentar, não é? E portanto, é nisso que nós não queremos o Obrense nessas condições. Nós queremos o Obrense com credibilidade. E quem trabalha com credibilidade, quem trabalha com consistência, de certeza que as coisas naturalmente vão acontecer no futuro, dentro daquilo que são os objetivos. É lógico que também temos um projeto desportivo forte, também podemos falar disso naturalmente assim, mas até lá é garantir isso. Isso é fundamental. E portanto, Obar, o que é que Obar merece enquanto cidade? Nós somos um povo honroso, somos um povo humilde, somos um povo trabalhador, mas temos credibilidade em tudo. E portanto, nós temos que ter primeiro isso para depois ir ganhar o quê? As empresas, as pessoas, os sócios, tudo isto depois vai, e o resultado final vai ser estonteante, vai ser algo que nós conseguiremos levantar aquilo que era a massa associativa de uma segunda liga, de um patamar. Eu há pouco tempo tivemos a apresentação do livro, do primeiro volume do livro do cujo autor é o José Pinto,
uhum.
E aquela plateia que ali estava, portanto, é uma plateia de respeito máximo, quer dizer, que são pessoas que alimentaram o passado do clube, mas com valores dignos, com uma capacidade de trabalho fantástica, e portanto é nisto que nós nos temos que debruçar. Isso é o foco principal, é trabalhar com... ninguém ganha essa credibilidade e consistência de um dia para o outro. Perdê-la de um dia para o outro é muito rápido, agora ganhar não se ganha assim, e portanto o trajeto tem que ser esse. É nisso que nós o nosso foco principal é esse, porque sabemos que um clube como o Obrense, e estamos já a repetir novamente, naturalmente com isso vai lá para cima, e quando digo vai lá para cima, vai para os patamares que
realmente merecem. Isso que deve ser.
Portanto,
eu já lá vamos falar das condições, que sei que também há novidades nas condições de trabalho, mas ainda vamos só aqui fazer agora a ponte, ligação. Uhum. Portanto, tem sido, desde que assumiste eventualmente a presidência do clube, já fazias parte das direções, efetivamente, num outro âmbito, na qualidade de diretor esportivo, mas acabas depois por assumir a presidência de forma natural. A verdade é que vemos o Moverense de ano para ano a consolidar-se, mesmo apesar de tudo, apesar dessas contingências todas que tu falavas, não é? Portanto, vem evoluindo em sentido positivo. Porque nota-se que tem havido de época para época uma evolução. Esta época, a evolução já só pode ser um objetivo. É esse o objetivo que se quer traçar esta época? Ou seja, se o ano passado ficaram em segundo lugar, têm vindo sempre a melhorar aquilo que é a vossa performance competitiva. Este ano é um candidato assumido, eventualmente, a essa subida de divisão?
Deixa-me só fazer um parênteses. Eu nunca fiz parte dos órgãos sociais do clube. Eu estava no clube,
quando
estava
a ajudar, é um diretor esportivo,
mas nunca fiz parte dos órgãos sociais do clube.
Uhum.
Portanto, até depois entrar como presidente e esta direção que lá está agora.
Falava em ligação com a direção,
sim,
não é?
Ligação existia. Ligação ao clube existia.
Sim.
Agora, órgãos sociais não.
Uhum.
Relativamente à questão que tu puseste, é o óbvio. A pergunta é óbvia, não é? E uhum. A resposta também acaba por ser óbvia. Se nós ficarmos em segundo lugar, se queremos estar num caminho de evolução, nada, neste momento não há como
não fugir a esse objetivo.
Exatamente. Quer dizer, agora temos é que ter a humildade, a capacidade de trabalho necessária para alavancar esse tipo de ambição, não é? Que é o que nós já estamos a trabalhar nesta época há 5 meses. Há 5 meses que já estamos a trabalhar nesta época. Portanto, é esse caminho, no fundo, é esse caminho. Portanto, aí não há muito como fugir. Obviamente que vamos ser, ou queremos ser, não é vamos ser, queremos ser candidatos, portanto, ao primeiro lugar, até numa perspectiva de evolução face a todos os anos anteriores. Estamos a trabalhar para isso, pés bem assentos no chão. Mais uma vez, refiro a palavra projeto, porque é muito importante, porque isto não podemos ver só de resultados imediatos. O projeto é sempre o mais importante para aquilo que é o futuro e a sustentabilidade do clube. Agora, não há como fugir, obviamente que vamos tentar dignificar ao máximo a camisola do Obrense e naturalmente seremos uma das equipas mais fortes do campeonato. Mas, portanto, isto, quando a bola começa a rolar, depois outras
questões. São 11 de cada lado.
Exatamente, outras questões vêm ao de cima, e muitas das vezes aquilo que foi o trabalho, se calhar, que fizemos até então, há algumas lacunas que não são evidentes, depois passam a ser evidentes. Mas obviamente que também se aprende com os erros do passado, e portanto é nisso que temos vindo a trabalhar, e acredito que me obrem-se mesmo muito forte na próxima época.
Já vamos falar sobre, falavas em projeto, o projeto esportivo, vamos falar nessa cara renovada também do projeto, com várias caras a entrar, nomeadamente também no comando técnico, mas Manu, olhando para aquilo que falavas das condições de trabalho, e era isso que eu queria fincar, há aqui uma nuance muito importante, que me parece que é um caminho, neste caso traçado por parte da direção, com esse trabalho que falavas de preparação de 5 meses, uma espécie de profissionalização da própria estrutura, portanto. Portanto, há uma consolidação, nomeadamente, sei que nesta época desportiva, por exemplo, o Varense vai ter treinos bidiários com os seus atletas. Portanto, essa é uma das novidades. É esse o caminho que tu queres seguir, no sentido de tentar profissionalizar, mesmo estando numa estrutura distrital, para depois tentar chegar então a esses patamares acima, já tudo consolidado em termos de processos?
Exatamente, é tal e qual isso. Nós, este ano... Lá está, há 5, 6 meses atrás, quando começámos a delinear essa época, pusemos várias questões em cima da mesa. questão da infraestrutura é muito importante aqui. Porquê? Porque nós ainda somos um clube com bastantes carências ao nível do espaço. Só para dar um exemplo, a nossa formação o ano passado chegou aos 160 miúdos, portanto, quando duplicámos praticamente o número de
atletas
na formação. Esse a par da parte da profissionalização dos géneros é igualmente um vetor estratégico daquilo que queremos para o futuro, porque um clube que não tenha uma formação sólida não pode olhar para o futuro de forma ambiciosa. E portanto isto vou aqui entroncar aqui várias questões para dar no fundo aqui uma explicação plausível do porquê dessa opção de estarmos a treinar de manhã. Portanto, falta de espaço. Porquê? Porque se queres ter uma formação que é tanto que queres que evolua no, para ser o que eu acabei de frisar há um bocado, tens que ter necessariamente espaço para as camadas jovens. E portanto, nós, dou-te mais um exemplo, este ano treinamos uma vez por semana, duas vezes por semana em Tarei. Obviamente que uma equipa que quer subir a divisão não se compadece com ir uma vez ou duas vezes por semana a treino. E fomos, e também tenho que brincar isto, fomos extremamente bem recebidos em Tarei. Portanto, não tem a ver com as condições de Tarei, que é um clube também com gente séria e trabalhadora. Aqui a questão é só uma, é a parte logística. Como é que tu queres ambicionar algo e depois equipas no Marques da Silva, vais de carrinha para Tarei, chegas a Tarei, e o tempo que se perde? E o desgaste que é? Isto é tudo muito bonito.
E o custo que isso também tem inerente?
O custo inerente também, obviamente, também pesa, mas isto para dizer, essa preparação tem que ser a parte mais fundamental. E portanto, tínhamos uma decisão a tomar, quer dizer, várias decisões, mas há seis meses, quando começámos a olhar para o futuro, questões que se levantou foi exatamente essa, e é o caminho da profissionalização, que é, lá está, projeto. Falo em projeto, que é para quando chegarmos a um patamar superior estabilizarmos e podermos olhar para o futuro novamente com a mesma ambição de um sabe-segue para um campeonato de Portugal e por aí acima, obviamente, se for pronto, com aquilo que a cidade representa ou que já representou em termos futebolísticos, com aquilo que a cidade representa em termos de peso, de paixão, de massa associativa, e esse é o caminho natural. Depois de ter o clube todo bem definido, bem orientado, esse é o caminho natural.
Já iremos a esse tópico relativamente à questão do plantel, mas fazia-te essa questão. Essa nova perspectiva e essa nova visão, se olharmos para aquilo que é o plantel da época passada e o plantel que é este ano, há uma mudança substancial. Não vou dizer radical, porque ainda se mantém vários jogadores mesmo assim. Sentes que trouxe uma dificuldade acrescida, sobretudo nestes patamares distritais em que o investimento não tem a mesma capacidade que uma liga profissional ou semi-profissional, vamos assim dizer, patamar nacional, sendo que trouxe também novas dificuldades em termos de identificação de alvos no mercado?
Portanto, essa pergunta, há seis meses atrás, era a nossa principal interrogação também. Começámos a trabalhar cedo, também rapidamente fomos
identificando
e percebendo se seria tangível ou não esta nossa ambição. E posso dizer com toda a 100% praticamente que foi trabalhámos bem, fomos assertivos, tanto nas contratações, trabalhámos com tempo, mas nunca foi um problema. Nunca foi um problema. Obviamente que tens jogadores que não podem treinar de manhã.
Que identificaram como potenciais alvos, não é? Não podiam.
Exatamente, porque não têm disponibilidade, têm a parte profissional, que este nível é o natural, mas também identificámos alvos de mercado antecipadamente, já com condições para também treinarem de manhã. E pondo a questão do outro lado, se calhar esses alvos de mercado que até conseguimos trazer para o clube, não os conseguiríamos trazer se treinássemos ao final da tarde. Pronto, portanto, isso também é uma boa questão. Pensa-se na realidade de treinar de manhã e por via disso, portanto, não ter ou poder ter problemas na contratação de jogadores, mas pensa-me ao contrário. Ao contrário de quereres subir a fasquia, e ao subir já fasquear jogadores que também não querem treinar ao final da tarde, porque já têm a vida deles, portanto, estruturada, por forma a treinarem de manhã, e portanto é uma opção.
Sim.
E portanto é dentro disso. Portanto, eu diria que o equilíbrio aqui, se calhar, foi fantástico, mas acho que nos trouxe mais vantagens ainda pelo facto de termos tomado esta opção.
Já vamos continuar a nossa conversa, vamos só um breve espaço publicitário, já vamos falar nas caras novas, falar no plantel todo e outras coisas mais que eventualmente também queiras acrescentar, Emanuel. Vamos só aqui um pequeno pausa e já retomamos a nossa entrevista.
Clínica Médica Biorc. Amor em cada gesto, saúde em cada cuidado. Em Ovar, marcações pelo 919-107-717 e mais informações em clinicamedicabiorc.pt.
Na Car 7 temos mais de 300 viaturas multimarca com preços imbatíveis e as melhores taxas de financiamento. Ligue 913-203-600 ou visite-nos em Ovar, na Estrada Nacional 109, na Feira, na Rua 1º de Maio, ou em car7.pt.
E depois do espaço publicitário, cá estamos de regresso à nossa entrevista. Emanuel, vamos agora falar um bocadinho naquilo que são as entradas e saídas e começamos logo, se calhar, pela peça mais importante no meio deste tabuleiro todo que foi montado de xadrez por parte do Alvarense, podemos dizer assim, peças brancas e pretas, não é? Portanto, que é a cara do técnico. Portanto, Ricardo Maia entra neste projeto, um técnico que esteve no comando técnico principal da São João de Ver durante 5 épocas, depois passou pelo Beira-Mar, nas duas equipas que passou conseguiu fazer com que quer o São João de Ver, quer o Beira-Mar subissem então do patamar da elite para os campeonatos nacionais. Teve aqui um ano de interregno em que esteve sem estar a treinar nenhuma equipa técnica e aparece agora aqui no Alvarense. Essa também é, se calhar, uma mensagem para a massa associativa, um técnico que já conseguiu por duas ocasiões equipas do mesmo campeonato fazê-las subir aos patamares superiores, portanto também se calhar foi uma mensagem da qualidade que é o técnico jovem, 36 anos, Ricardo Maia. Portanto, foi uma aposta, foi logo a primeira opção, já agora pergunto essa questão, detectaram logo, é o Ricardo Maia que eu quero para este novo projeto?
Sim, quando iniciámos a preparação desta época, o primeiro nome e único foi o primeiro e único, porque não, nem estamos negociações que seja com quem mais fosse, portanto foi o Mr. Ricardo Maia, e obviamente que é um treinador que dispensa apresentações, porque de facto os resultados tidos neste contexto e até em outros portanto, são inigualáveis no sentido daquilo que é a dinâmica de vitória que tem em termos de SAB-SEG, pelo menos. E portanto, quando temos ambição, quando queremos um projeto sólido, temos que ir buscar os melhores, não é? E portanto, nesse sentido, acreditamos firmemente que a nossa opção foi fantástica, que temos um treinador que nos pode trazer aquilo que nós entendemos ser necessário ao projeto, que é um trabalho com qualidade, com maturidade, apesar de ser um treinador novo, revela já muita maturidade em termos competitivos, e portanto a esse nível foi a primeira opção, e portanto diria que também portanto foi, incitámos conversações relativamente cedo, até porque nós não tínhamos uma equipa técnica, tivemos uma equipa técnica de transição.
Uhum.
Portanto incitámos
o professor Cristiano Cacilho,
exatamente, incitámos essas conversações relativamente cedo. Sentimos desde logo do primeiro contacto com o Ricardo seria a pessoa certa, e que haveria também, portanto, havia aqui uma reciprocidade no fundo, tanto no que respeita também ao Ricardo e à vontade dele integrar o nosso projeto, e portanto foi nesse sentido, lá está, começando a trabalhar cedo, projeto forte, consistência, equilíbrio. Depois traz-nos também o almejar de podermos treinar, de trabalhar com pessoas que de facto têm provas dadas.
Não tenho aqui o Ricardo para lhe fazer esta questão, mas o convencer o Ricardo Maia para este projeto, falaste nessa reciprocidade, mas perguntava-te, foi uma tarefa fácil ou exigiu algum esforço também da vossa parte em redefinir algumas estratégias que tinham inicialmente?
O esforço que exigiu foi o esforço de todos os meses de trabalho que nós tivemos desde que entramos no clube. É basicamente isso. Porque no futebol a mensagem passa muito rápido, e portanto fomos tendo alguma quando chegámos ao Ricardo, sentimos logo que o Ricardo também teria interesse. Obviamente que depois já há muitas questões para se debater, mas sentimos logo que o Ricardo, desde o primeiro minuto que nos abriu as portas. Agora, essa consistência, não é? Porque de outra forma eu tenho a certeza que se há um ano fôssemos falar com o Ricardo não sei se estaria assim tão interessado em integrar o projeto. E portanto, no fundo, é por aí que é o caminho, que eu às vezes torno-me um bocadinho repetitivo ao dizer isto, mas é a verdade. Agora, depois, pronto, foram tivemos, obviamente também estávamos a trabalhar com bastante tempo, portanto, foram-se limando todas as arestas identificadas por Ricardo, identificadas por nós, por toda a estrutura, e portanto chegámos a acordo com o Ricardo relativamente cedo. Quando veio publicada a notícia,
já estava trabalhada
há bastante tempo. Já o Ricardo Maia seria o treinador para esta época, e portanto já estávamos inclusivamente a trabalhar nos Alpes e em tudo e muitos jogadores que já temos, até porque há aqui também uma questão que é relevante, que é a Liga 3 acabou um mês antes do campeonato SABSEGUE, o campeonato de Portugal acabou um mês e meio antes do campeonato SABSEGUE, e portanto muitos dos jogadores que nós conseguimos trazer ao projeto até bem dessas realidades competitivas,
sim.
E se lá acaba, obviamente que também
é mais fácil negociar depois com a antecipação.
Mas ou vais negociar por antecipação, ou então se calhar vais perder o timing, porque o que acontece é que muitas das vezes esses jogadores, naturalmente, depois uma semana, duas, três de acabarem a época, acabam por se vincular ou ao clube onde estavam, portanto, e nesse sentido também foi fulcral nós trabalharmos com essa antecedência.
E perguntava-te, houve em algum momento algum ponto de interrogação o facto do Ricardo Maia estar literalmente, vamos dizer, parado, porque de certa forma quem está em informações e quem vai continuando a estar aliado ao futebol nunca está verdadeiramente parado, mas tem apenas 10 jogos no Beira-Mar há duas épocas atrás, portanto cerca de uma época e meia parado, e se em algum momento pesou no vosso critério ou nunca foi posto sequer em causa a qualidade do técnico, apesar desta pequena nuance?
Essa parte pesou pelo lado positivo. Porquê? Porque o Ricardo Maia só não treinou outros clubes porque obviamente que não tinha projetos à altura, portanto não teve imensos convites.
Foi uma oportunidade de negócio, então, de certa forma.
O Mr. Ricardo Maia teve imensos convites de outros clubes, tanto desta realidade e até de realidades acima. Portanto, não identificando aquilo que seria o projeto certo, acabou por não aceitar. E portanto isso para nós foi um ponto positivo, porque no fundo são essas pessoas que nós precisamos para trazer ao projeto, que é quando trabalhas, não trabalhas só por trabalhar, trabalhas porque identificas um caminho de sucesso que te pode vir a ser no curto prazo atingido. Portanto, é nesse sentido que nós também olhámos, e mais uma razão para nós termos a certeza que seria a opção certa.
E portanto, pergunto-te, é um projeto então duradouro para Ricardo Maia, no sentido em que ele também estará por dentro desse objetivo, que é chegar a patamares superiores, e daí o tal citar do projeto e do convite?
Todas as pessoas que estão no clube, nós este ano, esta época desportiva, vamos divulgar um bocadinho mais daquilo que nós, portanto, o projeto em termos futuros, aquilo que nós idealizamos, quer a nível desportivo, quer a nível de infraestrutura, porque uma coisa está...
Vamos comunicar um bocadinho mais com a massa associativa.
Sim,
também.
Com a massa associativa temos comunicado sempre nos sítios e nos locais apropriados. São assembleias gerais, temos feito, portanto, até quando há alguma novidade, portanto, e que muitas das vezes já não há boatos daqui e dali, sentamos-nos com as pessoas com quem, portanto, que temos que de facto transmitir a informação da forma mais fidedigna possível, e portanto, nesse sentido, isso temos feito. Agora, para te responder à pergunta, sim, identificamos o Mr. Ricardo Maia como sendo a opção certa para um projeto do clube que se quer duradouro. Agora, não vale a pena estarmos aqui com promessas, nem de uma parte nem de outra, porque o Mister pode ter convites muito, muito acima daquilo que é a nossa realidade e também poderá
a qualquer momento,
obviamente, né? Que terá ambições muito de outro tipo de palcos, e da nossa parte também sabemos como é que é o futebol. Muitas das vezes
se os resultados não saem também.
Exatamente. Portanto, não vale a pena estarmos aqui com grandes aquilo que se quer é competência. Uhum. Ele, o Mr. Ricardo Maia, tem a competência que nós precisamos e queremos para o projeto. Projeto esse que está definido, que ele tem conhecimento total e que sabe que será duradouro. Portanto, a partir daí, o caminho vai-se fazendo naturalmente.
Falava-se nessa exigência, e olhando ainda um bocadinho, fazendo se calhar um bocadinho a ponta entre Ricardo Maia e plantel, falaste essa questão da Liga 3 ter terminado mais cedo, falaste na questão do Campeonato de Portugal também ter o calendário mais cedo, o que ajudou-os também, entre aspas, a fazer essa antecipação e esse ataque ao mercado desde cedo para tentar garantir os alvos. E a verdade é que olhamos, e já vamos a concretizar um bocado mais, para aquilo que é a nova cara do Ovarense para a próxima época desportiva, com muitas entradas também no plantel e muitos jogadores que já foram até inclusivamente comandados por Ricardo Maia. Foi um técnico também muito exigente relativamente aos alvos identificados no mercado e a, neste caso, a fazer fim de pé, vamos dizer assim, em determinados alguns alvos, a dizer que eram essenciais para o projeto.
Sim, mas estivemos sempre em sintonia em relação, ou estamos em sintonia em relação a tudo que foi contratações, portanto, as contratações.
É que tem um cunho fincado do técnico.
Sim, obviamente, todos os anos, quando constituís um plantel, se não dás à equipa técnica aquilo que são as condições mínimas para que depois tenhas uma exigência em consonância, não é? Uhum. Pronto, e aqui foi o que foi feito, portanto, de facto, há nomes que já trabalharam com o Mr. Ricardo Maia. Porquê também esse tipo de escolhas? Porque também, mais que a qualidade futebolística, ou tão importante como a qualidade futebolística, também é a qualidade humana. E, portanto, havendo um conhecimento prévio daquilo que são os valores da maior parte dos jogadores que contratamos, uhum, acaba por ser muito mais fácil depois teres um grupo coeso, conciso e que te permita realmente ter a estabilidade desejada para lutares pelos objetivos.
E também já sabe como é que o técnico trabalha,
exatamente,
habitualmente.
Exatamente.
Também é importante isso.
Os jogadores com subidas de divisões, com uhum, a estaleca necessária para, uhum, nos momentos bons é muito fácil, mas depois nos momentos maus já sabe que aí é que muitas das vezes precisas de ter a estaleca desejada para que tenhas o maior equilíbrio possível.
Já que estamos a falar no plantel, vamos a nomes. E eu vou utilizar aqui a cabo que são vários nomes e para não falhar nenhum. Portanto, temos entrado no plantel então para a baliza Diogo Almeida, que vem da São Joanense, apesar de ter estado também 25 jogos no Águeda, na baliza do Águeda, que também já foi orientado por Ricardo Maia. Temos Diogo Tavares do Beira-Mar Central, que também foi orientado por Ricardo Maia. Maurício Júnior do Beira-Mar Médio. Agostinho Carvalho, defesa, que vem do Canelas 2010, Liga 3, inclusivamente. Temos o Tica, toda a gente conhece também dentro do campeonato, sabe-se é que vem do Alba. Nuno Martins, ex-União de Lamas, também um eixo muito importante naquilo que foi as épocas esportivas também do Lamas mais recentemente, também reencontra Ricardo Maia. Alexandre Pardal, do União de Lamas. Jorge Garrido, formação de Feirense, um jovem guarda-redes. Kenneth Calunga, também muito conhecido para muita gente que é de cá, porque já envergou as cores dos Moris e de Lourosa, e vem agora do Vianense. Temos também Luís Filipe, do Lusitânia. Essa é uma surpresa, de certa forma, para quem está de fora, porque vem dos Açores diretamente para o VAR. Temos o caso de Pedro Martins, também, São João de Ver, também muito bem conhecido por parte de Ricardo Maia. José Chaquim, outra semi-surpresa, vamos dizer assim. Luís Breda e, por fim, o jovem Simão Pita, sub-19. São estas caras novas de Ovarense e pergunto-te. Houve aqui casos difíceis, porque estamos a falar de muitos jogadores que vêm do Campeonato de Portugal, em boas equipas que não estavam propriamente a lutar pela, neste caso, manutenção, meio tabela, pelo menos, ao topo. Inclusive, um jogador que vem, um ou vários até, que vem da Liga 3, isto não é certamente uma tarefa fácil de negociação nesta pré-época.
Sim, acaba por ser alguns jogadores, até nós numa fase inicial, tivemos algumas dúvidas se de facto seria possível ou não, mas isto vai tudo entroncar sempre na mesma situação. Às vezes estás numa liga acima, mas não tens o equilíbrio que os jogadores pretendem, em termos de condições de trabalho, em termos daquilo que é uma massa associativa. Portanto, os jogadores, cientes de que nós, portanto, estamos num caminho com uma ambição em termos de projeto forte, naturalmente também se mostraram sempre dentro de uma lógica de negociação normal, mas desde o primeiro, à semelhança do Mr. Ricardo Maia, desde o primeiro contacto que nós, com qualquer um deles, sentimos logo que seria bem possível fazerem parte do projeto. E basta tu perceberes, e portanto, pelos timings em que se anunciámos, ou seja, a maior parte destes jogadores anunciámos as contratações ainda relativamente cedo.
Sim, portanto, ou seja, maio, junho, eventualmente, quando foram anunciados.
Portanto, esse trabalho já tinha sido começado há bastante tempo, portanto, já teriam sido assumidos alguns contactos, não com todos, mas com alguns desses jogadores. Um ou outro também surgiram por serem oportunidades de mercado.
Porque os jogadores, se calhar, também à procura de uma maior, não diria oportunidade, mas no sentido de ter uma maior garantia de manutenção sempre do nível, porque alguns, se calhar, são algumas segundas opções, naturalmente, ligas 3 ou tudo, que procuram uma maior capacidade de poderem jogar com mais permanência, não é?
Sim, mas se for estatisticamente...
Que tem qualidade na mesma, atenção, não estou a dizer o contrário.
Estatisticamente, se fores analisar qualquer um desses jogadores...
Sim, há vários, eram, com muitos jogos também.
Eram titulares nas equipas onde estavam, portanto, essa parte até nem me parece que tenha sido a parte mais
decisiva.
Mais decisiva. Foi mesmo a questão de haver aqui uma confiança naquilo que é o trabalho que está a ser feito até o momento por toda a estrutura do clube, e portanto, a partir daí, perante qualquer um desses jogadores tinha projetos de ligas superiores, mas não tão fortes como o nosso, e portanto, naturalmente, quando meteram a decisão na balança, acabaram por pender para o Obrense, e de certeza que não se vão arrepender no futuro.
Quando falas em opção mais forte, isto há certamente um aumento exponencial daquilo que é o investimento também na própria equipa sénior. Manu, estamos a falar em termos relativos, eu sei que vocês nunca gostam de falar muito em números e concretizar, já há uns zurums por fora, mas é um orçamento, se calhar, dos mais elevados, não o mais elevado dentro deste patamar, não? Para conseguir estes nomes...
Nós no passado.
Não sei se tens essa percepção também.
Tenho. Obviamente tenho essa, tenho essa percepção. E tenho percepção de que há muita coisa que se fala que não tem absolutamente sentido algum, mas isso é natural e a essência do futebol.
Já agora, um orçamento de 50 mil euros por mês é realista?
Não.
Desculpa poder ter essa pergunta, porque há aí uns azuros nos bastidores.
Não. Eu diria-te que temos um orçamento de 500 mil euros por mês e estávamos num patamar muito acima. Não. Isso é completa. Isso é surreal. É surreal. Não tem razão qualquer de ser. Lá
mas
está.
Tem que haver um reforço substancial, certo? Daquilo que foi, pelo menos, a época passada.
Quando começas a trilhar um caminho que se quer de ambição, tens vários case studies no distrito. E eu acho que o grande problema é esse. É que nós, de facto, éramos um clube que... Epá, eles pagam pouco, não pagam, e não sei o quê. A partir do momento que tu começas a tentar igualar aquilo que são projetos também fortes que nós, e que são do conhecimento geral, há uma preocupação tremenda. E, portanto, começas a dizer... Epá, eles agora... Isto aquilo é só dinheiro. É, mas pronto, isso é natural que se fale. Tu sabes tão bem como eu que há aqui projetos até a nível concelhio fortíssimos em termos financeiros
também
e portanto com aquilo que são caminhos que se trilham para o futuro, não é? Numa lógica de projeto, houve um reforço do fator orçamento, houve, mas não foi um reforço assim tão significativo quanto isso. Questão, não é... Não sei se, eu não sei os orçamentos dos outros, nem me importo um pouco quanto isso. Mas eu creio que nós estaremos em linha com aquilo que foi feito já no passado em clubes, que, por exemplo, o União de Lamas este ano, por exemplo, é um exemplo de uma equipa que já estava a ser estruturada há 4, 5 anos e que de ano para ano introduzem 1, 2, 3 jogadores que são sempre, ou praticamente sempre, mais valias, e portanto, se calhar no União de Lamas então não havia esse fator financeiro. Não, claro que havia. A parte financeira está em linha com tudo o resto. Obviamente que quando tu tens ou queres trilhar objetivos
superiores, mais ambiciosos.
Também tens que olhar para a realidade financeira e ter um incremento. É natural. Não é só no futebol, é no mundo empresarial também. É o que acontece.
Portanto... E é aí que eu também queria chegar. Foi fácil conseguir esses apoios para dar esse passo também qualitativo para o Portimonense?
Sim, tem sido fácil. Tem sido um trabalho muito grande. Não tem sido fácil. Agora, quando eu digo bem aqui a parte fácil, porquê? Porque quando nós entramos no clube, tínhamos salários em atraso, tínhamos N situações para resolver. E, portanto, comparado
um passivo até bastante substancial.
Comparado a tudo aquilo que se tinha há um ano e meio, um ano e oito meses atrás, a palavra fácil é certa.
Relativo.
Agora, por trás deste fácil, há todo um trabalho que tem sido... tem sacrificado muitas pessoas que estão na estrutura do clube e, portanto, é para te responder, obviamente, que não íamos ter um orçamento. O ano passado tivemos um orçamento superior àquilo que era o orçamento da época transata e, olha, não tenho dúvidas nenhumas que se calhar fomos o clube que pagámos a tempo e horas. E, por exemplo, o último mês do campeonato acabou no dia 25 e no dia 26 os jogadores, 26 não, que foi no domingo 27, os jogadores receberam todos o salário referente a maio e finalizamos assim com maior dignidade, merecido, obviamente, para os jogadores, porque se trabalham têm que receber a tempo e horas. E, portanto, isto é esse tal exemplo, ou seja, desenhas um orçamento e vais atrás daquilo que são maiores apoios, mas a parte macro do orçamento está logicamente assegurada e garantida por receita que tu obviamente tens que ter.
Já vamos continuar com mais conversas sobre o plantel, sobre aquilo que é as perspectivas, olhando também um bocadinho para aquilo que é os adversários do campeonato, mas vamos só fazer mais uma pequena pausa, Manu, e já regressamos outra vez à entrevista.
A Junta de Freguesia de Mouris apoia ao desporto.
Armando Valente, restauros, revestimentos e caputo. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
A Junta de Freguesia de Valda apoia ao desporto.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Visite rochafilhos.com.
A união das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia ao desporto.
Estamos de regresso após um pequeno espaço publicitário. Vamos continuando com a entrevista. Não é só de caras novas, o plantel também se faz de caras que não são tantas quanto isso, mas algumas, e sobretudo se calhar, eu diria cirúrgicas, naquilo que se detectam, porque são jogadores todos de grande valia, a maior parte deles titulares da época passada. Estamos a falar Renato Lopes, Boateng, Isaac Kouakié, Nunes Gueirão, Phil, Nakedi Chipu, Isaac Crespo. Sobretudo Isaac Crespo nesta reta final, que também mostrou muita qualidade. E, portanto, foi fácil também garantir esta qualidade, porque são jogadores que, num momento ou outra época, se foram destacando dentro da equipa, garantir que os atletas, após a nova filosofia, essa filosofia de trabalho, essa filosofia de treinos, também foi fácil convencê-los a manter-se dentro do plantel?
Foi fácil no sentido em que já sabíamos de antemão que eles teriam disponibilidade para tal. Quando tomámos a decisão de profissionalizar, de treinar, começar a treinar de manhã, sabíamos de antemão que eles tinham disponibilidade. Portanto, e isso também, obviamente, que foi também um fator preponderante, porque nós também não queríamos perder todo um plantel, porque houve muita coisa boa que se fez na última época e, portanto, os jogadores que se mantiveram foram todos jogadores que estão em consonância e completamente alinhados com aquilo que é o projeto, e nós precisamos disso, não é?
Portanto, olhando para estes jogadores, eram jogadores que realmente vocês tinham identificado como são essenciais para manter uma estrutura forte e fazer entrar as novas caras e sentirem-se ambientadas?
Sim, sem dúvida. E tentámos, claro que também tentámos segurar o Semedo, não é?
Claro.
Mas obviamente que Semedo, e ficámos todos satisfeitos por ele e para um patamar superior, porque é mais conhecido.
Portanto, a evolução que ele também teve.
Qualidade muito acima da média, não só qualidade como jogador, também qualidade humana, que é essencial, e portanto ficámos muito satisfeitos com a ida dele. Isso quer se queira, quer não, também acaba por valorizar o projeto, porque não é todos os dias que colocas um jogador num patamar ou em dois patamares acima.
Sim, sim.
Portanto, também quer dizer que o trabalho que se tem feito no clube é positivo nesse sentido.
E tem notoriedade, de certa forma.
Exatamente. E até porque quando vem um jogador, quando recrutas um jogador para a época a seguir, o jogador também olha no sentido, olha, o Semedo valorizou-se o ano passado, quem sabe se não sou eu a valorizar-me na próxima época. Isso também é algo que também acontece com bastante naturalidade. Mas ficaram os jogadores que nós queríamos que ficassem. E portanto, a partir daí, jogadores que serão essenciais nessas dinâmicas que falas, na questão de dar alguma estabilidade e de nos permitir de uma época para outra, no fundo, em termos até de ambiente, de qualidade humana, são jogadores fantásticos, e portanto estamos satisfeitos por os manter. Houve aqui, portanto, a questão do Marmelo, que também uma palavra de apreço para ele por tudo aquilo que ele toda a carreira dele, não só aquilo que ele fez ao serviço do Obrense, porque também dispensa apresentações, não é? E uma palavra de
um verdadeiro capitão.
Exatamente, uma palavra mesmo muito forte para ele. Mas pronto, também decidiu portanto abandonar no fundo, terminar a carreira, mas estará também ligado ao clube, portanto, ao nível daquilo que é a nossa formação, até para haver aqui uma passagem de mística, porque ele, sem dúvida, é das pessoas que mais leva a mística do Obrense por esses campos fora, não é? Por esses estádios fora. Mas estamos satisfeitos, estamos super satisfeitos com os jogadores, com o rendimento que eles tiveram ano passado, e acho que esta época ainda vai ser melhor. E tu tens um exemplo, por exemplo, nós fomos o clube com mais jogadores nomeados no 11 ideal da AFA.
Uhum.
Não é? Pronto, só aí quer dizer alguma coisa, não é? Tivemos 4 jogadores nomeados, podíamos ter 5 ou 6 ou 7, e portanto tivemos o melhor jogador do campeonato.
Certo.
E portanto isso também eu acho que é no fundo é condizente com tudo aquilo que se tem feito no clube, que obviamente depois passa para a valorização do jogador, do treinador, de toda a estrutura. Se quando trabalhas com essa qualidade, depois tens que ter os resultados, poderão não ser imediatos, porque lá está, nós durante a última época houve ali algumas quebras, mas naturalmente vais conseguir cada vez ter mais consistência e ter essa valorização que toda a gente quer.
De forma natural, falaste no Gonçalo Semedo, gostavas de ter ficado, mas não foi possível. O Marmelo, por questões óbvias. Há mais algum atleta eventualmente que eventualmente gostarias de ter possibilitado, ou neste caso gostarias de ter ficado com ele no plantel para esta época e que não foi possível?
Eu não estou a responder a nível individual, porque eu nem sequer tampouco posso ter a minha opinião, mas não a manifesto, nem faço questão que a minha opinião seja relevante para a escolha. Portanto, logo aí, isso é uma questão de técnica. Eu estou no clube com outras funções e, portanto, como se costuma dizer, cada macaco no seu galho, e apesar de ser presidente, não interfiro em nada disso.
Mas enquanto adepto do Obrense, há algum jogador que se calhar goste... Agora, não sendo presidente, ou na figura do presidente, algum jogador que eventualmente gostarias que esteve na época passada e que não vai ficar este ano no plantel? Um jogador ou jogadores? Né?
É difícil.
É que não foi possível por algum motivo, não é?
É difícil responder a isso, porque o respeito que nós temos por jogadores tiveram connosco no ano passado, se os pudesse manter a todos, seria excelente, porque foram jogadores que foram marcantes não só naquilo que é a parte competitiva, mas naquilo que é o dia-a-dia do clube, nos valores, não é? E quando tu tens depois esse tipo de ligação, obviamente que gostarias de ficar com eles, não é?
Claro.
Portanto, por aí, acho que posso-te responder dessa forma. Claro que não houve nenhum jogador que nós não... Pondo-me nessa questão de adepto, mas também me pondo na questão do dia-a-dia do clube, os jogadores marcaram-me todos muito pela positiva. E lá está, apesar desses altos e baixos que tivemos, foram, tiveram dignidade máxima e conseguiram dar a volta a toda uma situação que foi, a determinada altura, pronto, teve mais complicada em termos exibicionais. Souberam dar a altura, souberam responder em consonância e garantiram o acesso à Taça de Portugal. Portanto, o maior respeito por todo o plantel do ano passado.
Já não temos muito tempo na nossa entrevista, mas ainda vou ver se consigo fazer aqui algumas das questões que ainda queria te colocar. E, portanto, olhamos pelo plantel, ainda só fechando este ciclo, eventualmente, do plantel. Olhamos pelo plantel, neste momento tem 23 jogadores no plantel. Obviamente, íamos falando antes da entrevista que está tudo muito, muito equilibrado neste momento relativamente àquilo que são as opções e as ideias do Ricardo Maia. Mas perguntava-te, mais uma vez e reforçando, existe aqui espaço para mais alguma entrada ainda durante esta pré-época? E se o for, em que setor é que eventualmente estás a identificar que possa haver essa entrada?
Aquilo que nós já almejamos no dia-a-dia, em termos de trabalho no clube, é que toda a estrutura se sinta satisfeita. Neste momento, temos a estrutura satisfeita, muito satisfeita com tudo aquilo que se conseguiu em termos de manancial dos jogadores que se foi buscar. Parte, obviamente, parte de qualidade futebolística, mas também parte humana, e portanto acho, na opinião de quem de direito, estamos equilibrados e estamos aptos, portanto, agora com todo o trabalho que se tem que desenrolar, portanto, na pré-época, não é? Que é a fase, é uma fase crucial também de trabalho, mas estamos bem em termos de plantel, pronto. Agora, Responder a isso é sempre um bocado é imprevisível, porque tu amanhã tens uma lesão e naquilo que seria uma solução que tu até olhavas para ela com bastante expectativa, se calhar tens que aqui ou ali retocar e reequilibrar o plantel. Portanto, isto não é estático, é, não é, portanto,
pode aparecer também uma oportunidade de mercado que não se esteja à espera.
Também pode ser por aí, também há oportunidades que vão surgindo, mas nós, se calhar, diariamente temos várias oportunidades de mercado de jogadores até com alguma relevância futebolística em termos de currículo, e com todo o respeito, porque se calhar muitos deles até poderiam entrar no projeto, mas face ao timing já não entram, não é? Agora, isto é dinâmico, vamos, o trabalho está-se a desenrolar, estão a treinar a 1000%, e portanto depois, a partir daí, se calhar vão-se tirando outras vão existir aqui outras nuances que até pode fazer com que tenha que se reforçar numa ou noutra posição estratégica. Neste momento, tudo extremamente satisfeito com o que temos até o momento, e portanto, para nós, estrutura, o essencial é ver as pessoas satisfeitas, felizes e com vontade de trabalhar no dia-a-dia. Isso é a parte daquilo que é o nosso trabalho. É o que acontece dentro daquelas paredes no estádio, e portanto, a partir daí, tudo excelente.
Já temos menos de 5 minutos na nossa entrevista. Há aqui uma pergunta que eu te queria colocar, que se calhar já não vou ter essa oportunidade, porque há aqui uma notícia recente, e portanto, antes que me esqueça dessa questão, falava-se nessa participação, que foi importante garantir-se a participação na Taça de Portugal. Primeira eliminatória é já com o velho conhecido São João de Ver, um reencontro Ricardo Maia também com o seu antigo clube. Como é que vês essa eliminatória? É uma eliminatória que não vai ser fácil, frente a uma equipa que está no Campeonato de Portugal. Aliás, o Campeonato de Portugal não, até está já na Liga 3, inclusivamente. Como é que olhas para essa eliminatória, sabendo da dificuldade que o Ovarense vai ter pela frente e da rivalidade histórica que existe entre as duas equipas?
Em termos de sorteio, foi excelente. Foi excelente, primeiro pelo fato ao casa, depois por termos um adversário de dois patamares acima, e portanto, com tudo o que isso pode acarretar para a cidade, não é? Fazer desse jogo um jogo fantástico, um jogo onde nós possamos proporcionar aos nossos adeptos uma experiência de jogo boa, que fique durante muito e muito tempo na cabeça de toda a gente. E é dentro disso, é um retorno da Ovarense à Taça de Portugal, competição mítica, onde todos os clubes gostariam de estar. Portanto, havendo essa oportunidade, vamos usufruir ao máximo de tudo o que possamos nesse jogo. Portanto, cientes mais uma vez da qualidade que o nosso adversário tem, mas são jogos diferentes, são jogos, até tenho a certeza que a envolvência da massa associativa nesse jogo vai ser fantástica também.
Nós também já, casa cheia.
Nós também já estamos a trabalhar nesse jogo, porque é o primeiro jogo oficial da época. Uhum. E portanto vamos trabalhar nesse jogo de forma. Trabalhamos em todos, mas esse jogo, naturalmente, por ser Taça de Portugal e por ser um retorno a uma competição onde o clube já teve durante muitos anos, vamos ter uma experiência de jogo para os nossos sócios também. Queremos que seja fantástica e eu acho que vai ser um dia formidável para o clube.
Expectativas em termos de probabilidades de passagem?
A expectativa, antes de sair o sorteio... Se me pergunto, se tivéssemos aqui na semana passada, antes de sair o sorteio, o que é que eu diria? Passar à próxima eliminatória. Uhum. Agora não mudou nada. Vamos querer passar à próxima eliminatória. À mesma, cientes da mais-valia e da qualidade do São João de Beira. Agora, numa eliminatória de Taça de Portugal só tens um objetivo. É passar à próxima eliminatória. Se conseguirmos, excelente. Mas eu diria que é daqueles jogos onde nós não temos praticamente nada a perder, só temos a ganhar. Vamos jogar com um adversário de respeito e, portanto, a partir daí é essa dinâmica que queremos e é o jogo apropriado para nós começarmos uma grande época.
11 jogadores em campo, a 90 minutos tudo pode acontecer. É essa a retórica de ter confiança.
E penaltis
também pode ser, Bem, falta um minuto e meio, neste caso, Manu, para terminar a sua entrevista. Eu certamente teria aqui mais coisas e com o Ricardo Maia então ia ser mais complicado ainda condensar esta entrevista, mas dava-te esta oportunidade para uma última mensagem, uma mensagem de esperança, uma mensagem de confiança para a massa associativa da Associação Desportiva Ovarense, e tens a palavra para dizer aquilo que te vai na alma durante cerca de um minuto para todos os adeptos ovarense.
Antes de mais, agradecer o facto também de estar aqui, é sempre um gosto. Relativamente à próxima época, De uma forma realista, quero apelar a que a massa associativa se envolva ao máximo no clube. Mas aqui nós nem precisamos muito disso, porque as pessoas naturalmente estão sempre aptas e disponíveis para ajudar o clube. Portanto, a nossa massa associativa é fantástica. Tenho a certeza que vai ser uma época de bastante trabalho, onde nós temos que ser humildes ao máximo, temos que estar com os pés bem assentos no chão, porque há toda uma expectativa que se criou à volta daquilo que é o nosso projeto, que é forte, sem dúvida alguma. Uhum. É forte, mas teremos adversários também, eles muito, muito fortes, e portanto temos que ter esse equilíbrio, temos que ser equilibrados, temos que estar cientes de todas as dificuldades que vamos encontrar, mas ao mesmo tempo disponíveis para brilhar e para, se assim for possível, tornarmos esta época grandiosa para toda a gente.
Muito bem, Manu, obrigado pela tua presença aqui no estúdio da ABFM. Foi mesmo in extremis essa última mensagem. Estiveste relativamente bem a contar em termos de tempo. Aproveitamos para desejar uma boa noite a todos os nossos ouvintes. Espero que tenham gostado. E cá estaremos para a semana com mais entrevistas e ao longo das várias semanas para aquilo que é a atualidade esportiva.